Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está hoje aqui no evento Top Farmers, no interior de São Paulo, aqui em Campinas, um evento promovido pelo Grupo Conecta. E quem está aqui comigo é o Gustavo Spadotti, que é da Embrapa Territorial, que acabou de realizar um painel muito interessante e vai trazer para a gente um pouco de detalhes a respeito de cruzamento de dados, algo que é muito interessante a gente saber, que os dados hoje em dia na agricultura são muito importantes e como esse cruzamento pode nos ajudar, então, a evitar gargalos da porteira para dentro e da porteira para fora. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
Muito obrigado, estou à disposição aí do Notícias Agrícolas.
Gustavo, você comentou um pouquinho a respeito de dados que são colhidos, né? E como você é da Embrapa Territorial, quais dados são esses que são possíveis de serem cruzados e a gente ter uma leitura dos nossos territórios brasileiros?
O agro brasileiro, mas também toda a sociedade, está vivendo uma época de dilúvio de dados, né? São muitos dados que chegam ao nosso diariamente e trabalhar esses dados é o grande desafio que nós temos dentro do nosso centro. É transformar esses dados que estão dispersos em toda a sociedade, em inúmeros ministérios, dados oficiais compilados, transformar isso para um mesmo plano de informação para que eles possam ser cruzados dentro de bases territoriais para que a gente levante quais são os principais diagnósticos desse território e aí sim consiga apoiar a formulação de políticas públicas, políticas privadas, com foco no desenvolvimento territorial sustentável, levando a competitividade e a sustentabilidade para o produtor rural brasileiro.
E essa compilação e cruzamento de dados também, Gustavo, é possível que auxilie, por exemplo, na criação de novas cultivares? Você comentou dos diferentes biomas brasileiros, que, por exemplo, no Cerrado, né, a gente não conseguia fazer muita coisa, no norte do país não se plantava soja e hoje a gente tem uma soja adaptada para ser plantada na região norte do Brasil. Como que esses dados podem também ajudar nessa questão de criação de novas cultivares e também de novas espécies de animais, como a gente pode dizer, né? Novos tipos de animais?
O clima hoje no Brasil é um fator preponderante para nosso desenvolvimento de variedades. Porém, quando nós levamos os dados e informações dos principais gargalos produtivos de cada um desses cultivos dentro do território brasileiro, seja relacionados a praga, doenças, plantas daninhas, nós temos um novo banco de dados à disposição para auxiliar a tomada de decisão do melhorista genético das nossas unidades da Embrapa, dos pesquisadores das universidades, para ele direcionar o seu melhor melhoramento genético, as melhores práticas de melhoramento genético, com foco nesses desafios que os produtores rurais têm em cada um dos nossos territórios, de norte a sul, de leste a oeste, mas eles não são desafios idênticos para cada um desses territórios. Aí que está a beleza de trabalhar os bancos de dados para identificação dos gargalos, mas principalmente trabalhar com os territórios, com as localidades, para que cada um dos problemas pontuais de cada localidade seja atendido, seja para o melhoramento genético, seja para a fitotecnia, para a criação de novos sistemas de produção, novas práticas, produtos e processos agropecuários, de modo a impactar positivamente a vida do produtor.
E, Gustavo, a gente ainda está repercutindo os acontecimentos da COP26, que foi realizada em Glasgow, na Escócia, e você trouxe dados muito interessantes a respeito da preservação aqui das terras brasileiras e, principalmente, da preservação promovida pelo produtor rural. Me fala mais um pouquinho disso, traga um pouco desses dados para o nosso espectador aqui do Notícias Agrícolas.
O produtor rural brasileiro tem uma condição ímpar no mundo, né? Que é estar dentro dos processos de preservação ambiental. Cumprindo a legislação vigente e mais o excedente de vegetação que ele tem dentro dos seus imóveis, ele preserva um terço do país. 33,2% do Brasil é preservado pelos produtores rurais dentro das suas propriedades. Isso é ímpar no mundo. Agora, como nós podemos valorizar isso e valorar para que o mundo reconheça esse esforço do produtor rural brasileiro e estar em equilíbrio entre produção e preservação? Será que é um mecanismo de conseguir acessar mais facilmente créditos, abertura de novos mercados com maior facilidade? Qual vai ser o mecanismo que o mundo vai trazer ao Brasil para compensar esses serviços ecossistêmicos que os nossos produtores rurais fazem? Eu acho que esse é um grande ponto de debate que nós não temos levado com tanto afinco para reuniões multilaterais, como é o caso da COP, e que pode ser uma pauta interessante para os próximos anos, as próximas negociações internacionais do país.
E qual que é, para finalizar, qual que é o gargalo, Gustavo, já que a gente tem essa base de dados tão rica, com esses dados sendo aí cruzados para gerar toda uma quantidade de informações muito consistentes, a gente tem esse dado da preservação que é promovida pelo produtor rural, e por que que a gente não consegue levar isso adiante? Tanto aqui para o Brasil, que a gente sabe que tem muita gente aqui no Brasil que fala que o agro destrói, que o agro... corrói, né, as terras brasileiras, e também no exterior, que, né, a gente sabe que o mercado externo é de grande valor para o Brasil.
O grande gargalo nosso hoje é tecnológico. Não importa se o produtor é pequeno, médio ou grande, em qual localidade do país ele está, se ele tem tecnologia, ele consegue produzir, preservar com sustentabilidade no meio ambiente, social e econômica. Ele vai produzir com competitividade. Esse é o grande desafio que nós temos, é levar as melhores práticas, produtos e processos agropecuários que nós temos nos bancos das universidades, nos institutos de pesquisa, conseguir levar isso por meio da extensão rural, seja ela pública ou privada, levar e fazer chegar esses produtores rurais, de modo a gente minimizar, a gente chama de yield gap, né, uma folga de produtividade que existem entre os produtores que conseguem produzir menos por área e os principais produtores que estão hoje no topo da nossa cadeia do agronegócio. Reduzir essa amplitude de produtividade passa por levar as melhores tecnologias para o produtor, de modo a que ele produza cada vez mais com menos e utilize menos práticas que tenham algum dano ao meio ambiente, como é o caso das queimadas, do desmatamento. Todas essas práticas que trazem prejuízo ao meio ambiente, a chave para a mitigação delas passa pela tecnologia. Qual a tecnologia que nós temos para mitigar o fogo nas propriedades? Qual a tecnologia que nós temos para evitar o desmatamento? Tudo isso já está pesquisado, já existe, mas falta chegar ao produtor rural. Nós não podemos criminalizar ele por utilizar essas práticas, porque muitas vezes a tecnologia não está à disposição dele. Mas levando isso, levando essas tecnologias, cada vez mais estaremos entrando num processo de sustentabilidade produtiva e ambiental irreversível, que vai melhorar cada vez mais a imagem do Brasil e do agronegócio nosso no mundo.
Certo, Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre bem-vindo a participar do Notícias Agrícolas, trazendo mais informações a respeito dos territórios brasileiros.
Eu que agradeço a oportunidade. Saiba que o canal também está de portas abertas para nos visitar, seja aqui na unidade, na nossa Embrapa Territorial, seja em qualquer uma das 43 unidades da Embrapa. Estamos sempre à disposição para colaborar com novas práticas, novos produtos e as principais pesquisas que a Embrapa traz para o nosso homem do campo.
Certo, estivemos aqui, portanto, com o Gustavo Spadotti, que é da Embrapa Territorial, nos trazendo dados a respeito do cruzamento de informações digitais, de bancos de dados que a gente tem aqui no Brasil sobre os territórios brasileiros e também a respeito da preservação promovida pelo produtor rural e de como isso pode chegar, então, extrapolar fronteiras e chegar a outros países e também aqui no Brasil, como se espalhar aqui no Brasil essa informação de que o agro brasileiro, sim, preserva suas terras.